Bom dia. Uma vez que já temos quórum, vamos dar início à nossa reunião, uma vez que às 10 horas temos a audição regimental do Sr. Ministro da Presidência e eu iria, sem delongas, dar início. Agradecerá que houvesse algum silêncio na sala para nós podermos iniciar os trabalhos. Há aqui uma distribuição apenas do projeto de lei 398 do PSD, que estabelece medida de proteção, medidas de proteção de crianças em ambientes digitais. Não tem possibilidade de ser emitido relatório, uma vez que a discussão está agendada para amanhã, portanto é só para dar nota e não vai ser nomeado nenhum relator. Há três projetos de resolução que também deram entrada. É o projeto de resolução 538 do PSD, que recomenda ao Governo a concretização do Centro Nacional Alternativo de Socorro no Aeródromo Municipal de Viseu. Eu pergunto ao PSD se isto é para discussão em plenário ou em comissão. Eu pergunto se o projeto de resolução 538 é para discussão em plenário ou em comissão. Nós estamos em reunião. Vocês, quando quiserem reunir, têm outras salas para o fazer, Sr. Deputado António Rodrigues. A reunião aqui é da comissão, não é com os vice-presidentes e respectivos assessores.
Qual é que é o projeto 538? Peço desculpa.
É sobre a concretização do Centro Nacional Alternativo de Socorro no Aeródromo Municipal de Viseu. Tem a ver com fogos florestais. Aqui em comissão, muito bem. Projeto de resolução 552 do LIVRE. Recomendo ao Governo a suspensão de prazos processuais e a criação de uma rede de apoio jurídico às vítimas da depressão, Cristine. É para plenário ou aqui em comissão? Comissão. Projeto de resolução 548 do LIVRE. Recomendo ao Governo a implementação urgente de um sistema de alerta por rádio com envio automático de SMS georreferenciadas. Comissão. Muito bem. Não há iniciativas europeias. Temos agora a proposta de lei 50, que transpõe uma diretiva da União Europeia, que tem um relatório para apresentar o Sr. Deputado Fabián Figueiredo sobre esta matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sra. Presidente. Este relatório, creio eu, que merecia um debate mais extenso, mas atendendo ao facto desta iniciativa já estar agendada para plenário e termos uma extensa ordem de trabalhos até a uma audição regimental que deve ocorrer a partir das 10 da manhã, serei mesmo muito sucinto na apresentação deste mesmo relatório, dando nota que esta manhã chegou mais um parecer que teria todo o gosto em ter integrado no relatório da autoria dos sindicatos magistrados do Ministério Público, que tive a oportunidade de ler e que identifica as mesmas questões jurídico-constitucionais que a Ordem dos Advogados também tinha identificado, nomeadamente várias questões de inconstitucionalidade que eventualmente se podem colocar em relação à proposta de lei do Governo, mas que, como está redigido no relatório, podem ser alteradas, podem ser corrigidas, podem ser ponderadas em sede de especialidade. Assim sendo, eu queria também propor que o ponto 3 tivesse uma redação diferente para o conforto da unanimidade dos deputados desta mesma comissão, ou seja, onde se lê as questões de natureza jurídica ou constitucional identificadas no âmbito da apreciação efetuada pela comissão, passar-se-ia a não ler a frase que vai designadamente até constitucionais, retomando em podem ser ponderadas e, se necessário, alteradas em vez de corrigidas em sede de discussão na especialidade, não obstando nessa medida ao prosseguimento do processo legislativo, ou seja, assim não fica plasmado no relatório de forma tão veemente a questão da constitucionalidade. Há um contributo da Comissão para a ponderação jurídica, se assim entender a maioria dos deputados pode fazer. Tive o cuidado de expor, como opinião do relator, as várias questões que foram sendo colocadas e, por último, deixar uma palavra de apreço aos serviços jurídicos da Comissão, que fizeram um detalhado estudo jurídico, creio, tendo em conta a matéria em apreço, muita ajuda à lisura do processo legislativo que uma que uma questão desta natureza jurídica ou penal merece. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para eu ficar, ver se entendi o que transmitiu, portanto, nas conclusões, no ponto 3, onde diz as questões de natureza jurídica ou constitucional identificadas no âmbito da apreciação efetuada pela Comissão, designadamente quanto à conformidade de algumas das soluções propostas com princípios e garantias constitucionais, podem ser ponderadas e, se necessário, em vez de corrigidas, alteradas. É aqui que quer alterar.
Sim, em vez de corrigir alterados e suprimir toda a frase que vai de designadamente até garantias constitucionais. Ou seja, passar-se a ler comissão, vírgula, aliás, comissão podem ser ponderadas e, se necessário, alteradas em sede de discussão na especialidade. Eu posso fazer.
Desde o designadamente.
Isso, suprimir designadamente até constitucionais.
Será eliminado.
Exatamente.
Muito bem. Era só para ficar claro.
E em vez de corrigidas, alteradas.
Ok. Era só para ficar claro para os serviços também. Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que todos se tomaram nota do. Deputado Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É naturalmente cumprimentar o Sr. Deputado Fabián Figueiredo por aquilo que é a elaboração deste relatório, que é exaustivo. Também uma nota especial para os serviços da Comissão que elaboraram a nota técnica, que está muito bem elaborada. Dizer tão somente o seguinte, com respeito por aquilo que é a apreciação muito descritiva, e nomeadamente no que concerne ao parecer da Ordem dos Advogados, que eu respeito, não deixando de referir que esse parecer se limita a ser uma análise da situação de constitucionalidade ou não da proposta de lei, omitindo aquilo que é, naturalmente, alguma opinião, algum parecer sobre a matéria substantiva que está subjacente à iniciativa. Há aqui também uma omissão que o Sr. Deputado falou hoje num novo parecer que surgiu. Não se fala no parecer emitido pelo MENAC, que eu acho que é importante e que deveria também integrar exatamente este rol. E, pronto, no essencial, e face às conclusões e à alteração daquilo que é esse ponto das conclusões, eu diria que este ponto 3, apenas uma pequena nota, estão aqui as questões de natureza jurídica ou constitucional identificadas. Eu acrescentava aqui um som oposto ao continuado, vírgula, a existirem, porque não é, digamos que, definitivo, e depois, naturalmente, acompanhava aquilo que aqui está. E até por esta circunstância, a própria nota técnica elaborada por serviços da Comissão vai no sentido de dizer que não lhe parece que existam questões de natureza constitucional. Isso é uma matéria que depois apreciaremos, mas no essencial e com estes particulares que propomos, pois naturalmente que acompanhamos o parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, em primeiro lugar, naturalmente, gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo a elaboração do relatório e, tendo em conta de facto que ele está já agendado para sexta-feira, a inclusão de todos os parceiros que chegaram, entretanto, não se afigurou possível. No entanto, eles são úteis até para o debate de sexta-feira e até para os trabalhos de especialidade. Esta matéria, verdadeiramente, tratando-se de uma transposição de uma diretiva, naturalmente coloca o Parlamento na situação de não querer incumprir os prazos, mas também ter que garantir uma solução plenamente conforme ao nosso quadro constitucional. Alguns dos parceiros já recebidos, suscitam questões de inconstitucionalidade. Parece-me também, de facto, que todas elas são suscetíveis de superação, caso concluamos, de forma maioritária ou por outra via, que esse juízo de inconstitucionalidade corresponde ao juízo que o Parlamento deve fazer. Portanto, nesse sentido, também acompanhamos o relatório no sentido em que não fica impedida a discussão na generalidade, teremos depois é que ter um especial cuidado na discussão da especialidade para garantir que a versão final é compatível com a Constituição. Este tema é dotado de alguma complexidade, ou seja, mesmo em relação a outros Estados-membros, a renitência em avançar, enfim, com maior celeridade em torno da transposição prende-se precisamente com isto, ou seja, com a identificação de situações problemáticas sobre a implementação da matéria, uma vez que o que está em causa é, não chega a ser, no fundo é um bypass a restrições temporais, que a Ordem Jurídica conhece, temporais e de outra razão que a Ordem Jurídica conhece, relativamente ao fim de processos criminais, permitindo extrair outras consequências jurídicas, podemos chamar-lhe sancionatórias ou não, na verdade modela, se quisermos, a forma como estamos habituados a encarar este tema. Ou seja, encaramos a perda de bens no contexto, atualmente, encaramos a perda de bens no contexto global de um processo penal, neste caso, relativamente a este perfil de ilícitos, e ela está toda associada. O que aqui passamos a ter, de certa maneira, é uma dissociação entre as conclusões em sede processual penal, em que o processo pode findar por morte do arguído, pode findar até por prescrição, mas que depois conservamos por mais tempo outro conjunto de efeitos jurídicos, mesmo que não tenha havido condenação penal subjetiva de alguém. No fundo, altera paradigmas, não é necessariamente inconstitucional, temos é que, de facto, encontrar uma forma em que seja possível resolver as duas coisas. Portanto, temos disponibilidade para isso e o parecer, o relatório está perfeitamente equilibrado, porque dá nota desta mesma dificuldade e, portanto, esperamos que na próxima sexta-feira, não é que se feche o tema, mas pelo menos que haja luz suficiente para passarmos à fase seguinte. Luz ao fundo do túnel para passar à fase seguinte. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais nenhuma pedido de intervenção, vamos colocar à votação o relatório. Quem vota? Sr. Deputado Fábio Figueiredo, peço desculpa.
Sr. Presidente, se me permitir só, muito sinteticamente, agradecer os comentários dos deputados que me antecederam. Só duas notas telegráficas. Havia um conflito de direito aqui. Eu tinha o relatório pronto no início da semana anterior e estava agendado para debate esta sexta-feira. Tinha que ser debatido previamente. O assunto é de veras complexo. Os pareceres do MENAC e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público infelizmente chegaram muito tarde. Teria todo o gosto em tê-los integrado para o debate jurídico necessário, tendo em conta a complexidade do assunto, conseguindo incluir o do Conselho Superior de Magistratura, que não identifica nenhum problema de constitucionalidade. O objetivo não é fazer o debate do projeto de lei em sede de relatório, é ajudar no processo legislativo. É sempre com esse espírito que elaboro um relatório. Por isso, a sugestão que foi feita pela bancada do PSD parece-me completamente acertada, portanto, quero sugerir que ela seja incluída no relatório, com a nota que para futuras matérias de tão complexas, sobretudo de transposição de diretivas europeias, haja mais tempo para, em sede de comissão, se fazer um trabalho preparatório para a natureza, tendo em conta a natureza deste debate, sobre o qual podíamos passar toda a manhã, só levantar os vários ângulos que aqui têm que ser acautelados, sobretudo em sede de especialidade. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, se eu percebi, vai integrar a existirem, portanto, passará a ficar as questões de natureza jurídica ou constitucional identificadas no âmbito da apreciação efetuada pela Comissão, a existirem, podem ser ponderadas e, se necessário, alteradas. Ficará com esta redação. Muito bem. Então é com esta redação final que vamos colocar à votação este relatório, já com estas alterações. É tudo no ponto 3. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 129 do PSD. Procede à sexta alteração ao Código de Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade e à quarta alteração ao Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais e o Projeto de Lei 375 do Bloco consagra a obrigatoriedade de pagamento de despesas de transporte ou trasladação por parte da DGRSP. Portanto, vamos, quem é que tem alguma coisa? Ah, só o ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Esta proposta e esta iniciativa visa dar resposta a uma situação que persiste ao longo de muitos anos e que tem a ver, essencialmente, com dois modos de cumprimento da pena, ou, se quisermos, da responsabilidade do Estado para quem está detido. No caso, estamos a falar de detidos oriundos das regiões autónomas e que, por razões e opção do sistema, são transferidos para cumprimento da pena em estabelecimentos prisionais do continente, do território continental, e ou, porventura, entre regiões autónomas e ou entre ilhas, por vezes, têm sucedido, embora com menor expressão. E o que aqui se passa é que, na infelicidade de haver um falecimento durante, no decurso do cumprimento da pena, a trasladação para a sua ilha de origem, não existe com clareza e em letra de lei a responsabilidade do Estado em assumir os custos com este processo, e nós pretendemos responder por uma questão de dignidade, humanidade e justiça a esta circunstância. Também, evidentemente, estendeu-se este conceito e esta justiça ao caso dos centros tutelares educativos, no caso dos menores oriundos das regiões autónomas, e que em circunstâncias idênticas, quer no caso da infelicidade de falecimento e ou no termo do cumprimento da sanção a que foram, a que lhes foi aplicada, possam também regressar à sua ilha de origem, fim da que foi este cumprimento. Portanto, trata-se aqui de passar a letra de lei questões que são únicas, e são únicas porque, no caso das regiões autónomas, os custos do transporte, porque envolvem o transporte aéreo, e no caso ainda mais gravoso de ocorrer o falecimento, estamos a falar de uma despesa muito acrescida, porque uma urna a ser transportada num avião tem condicionamentos e tem requisitos que tornam particularmente mais dispendiosa essa circunstância, dizia eu, querermos consagrar em letra de lei este princípio de justiça que nos parece evidente, aliás, como em sede da discussão na generalidade se verificou e se constatou, e não foi desse ponto de vista para nós uma surpresa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, nós temos aqui para votação, o PSD apresentou uma proposta de substituição integral ao projeto de lei 129, e, portanto, iríamos iniciar a votação pela proposta de substituição integral do projeto de lei. Não sei. Chegaram depois? Se faça integral e é aprovada, as outras ficam prejudicadas. Mas pode apresentar, o Bloco também tem propostas. Tem um projeto e tem propostas. Eu posso deixar os proponentes apresentarem e começar pelas propostas, mas... Sim, vamos... Sou deputado Paulo Moacho, quero apresentar as propostas. Vamos já artigar... É que eu não posso ir artigo a artigo sem aprovar o projeto de substituição. Vamos andar em cima de um projeto que já está substituído. Não há para todos. Portanto, vamos então vamos discutir as propostas de alteração nos artigos onde elas estão colocadas. Que é, há propostas de alteração do LIVRE no artigo 31, precisamente, portanto, no artigo 1º, no 31, onde é proposto, quer do Bloco, quer do LIVRE, onde é proposto um novo número 8. O novo número 8, que... Quem é que apresentou a primeira proposta?
A primeira proposta foi esta, mas se o bloco tem um projeto, o LIVRE quiserem apresentar as suas propostas e votá-las, pode-se fazer isso.
Pronto, vamos começar com a seguinte... Faz favor, Sr. Deputado Nuno Gonçalo.
Sr. Presidente, a nossa proposta era seguir nos termos regimentais o artigo 154. É essa a proposta do PSD.
Eu Eu sei que é assim e assim, foi assim que eu iniciei. A proposta que entrou primeiro é a primeira a ser votada. Isso é regimental. Não, que não significa que não se discutam as outras. Votar é uma coisa, discutir é outra. O que eu ia convidar as pessoas a fazer, se assim o entendessem, é que apresentassem as propostas de alteração que têm para os artigos, faziam a discussão, depois até pode aí nascer alguma luz ao PSD e ainda querer fazer algum ajuste na sua proposta. É só isso. Portanto, eu não vou pôr à votação, eu vou pôr à discussão. E à discussão eu vou dar a possibilidade ao Bloco de Esquerda, que tem um projeto próprio, e ao LIVRE de apresentar de uma forma sucinta, apresentarem, não vou com rigor de artigo a artigo, se quiserem fazer uma apresentação da sua proposta. E depois à votação eu colocarei conforme entender. Sim, Sr. Deputada.
Sr. Presidente, só para... Posso ser eu que estou confundido, mas qual é a proposta de alteração do Bloco de Esquerda? É na especialidade, qual é? Não há.
Não há. Não, é só do LIVRE.
Vamos dar só então a discussão.
O projeto de lei.
Mas não está. Apresentou.
Sr. Deputado Palmoás, quer apresentar as suas propostas de alteração?
Obrigado, Sra. Presidente. Eu posso apresentar muito sucintamente e acho que também não devemos, se calhar, perder muito tempo neste processo, mas essencialmente as propostas de alteração do LIVRE vão no sentido de estender aquilo que é o regime que está proposto, não só a este transporte de, no caso do falecimento de alguém, entre regiões autónomas ou regiões autónomas e continente, mas também entre distritos e também a inclusão de despesas com o transporte do corpo, porque é diferente da trasladação, e também porque há detenções que são feitas num distrito que é diferente do distrito de residência, e portanto isso também pode, na circunstância de acontecer um falecimento, acarretar esses custos e que a família pode não ter a capacidade para os cobrir. E por outro lado, também tendo em conta este conceito de trasladação, que está previsto no Decreto-Lei 411-98, entendemos que estas iniciativas também eram insuficientes por não incluírem essa referência nas obrigações da Direção-Geral dos Serviços Prisionais de transporte do corpo da pessoa detida que venha a falecer, e portanto, de um ponto de vista geral, são estas as alterações que o LIVRE quer introduzir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, quer fazer então uma apresentação do seu...
Obrigado, Sra. Presidente. Já tivemos uma discussão na generalidade para dizer que os artigos em que o LIVRE apresenta alternativas, o Bloco retira as suas e assim facilita-se o processo de votação. Entendemos que as alterações que o LIVRE propõe fazem sentido e melhoram a iniciativa legislativa aprovada na generalidade, e por nós teremos um processo de especialidade que verifica a larga maioria do entendimento do plenário da Assembleia da República, também na primeira comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Tendo agora tido sido apresentadas as... O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às propostas de alteração apresentadas pelo LIVRE, aqui suscita-nos uma questão, o alargamento aos distritos da realidade que vem proposta para as ilhas. Parece-nos que, efetivamente, são realidades distintas, ou seja, em algumas circunstâncias, o distrito diferente, podemos estar a falar do distrito de Lisboa e do distrito de Setúbal, ou seja, em que as distâncias podem ser até menores do que trasladações dentro do mesmo distrito com vista ao destino. Ou seja, é muito difícil aceitar este critério em abstrato, de uma perspectiva da construção da norma. Até poderia fazer sentido que determinadas distâncias acima de determinado número de quilómetros pudesse ser justificativo de uma alteração, mas não é isto que aqui vem proposto. E como aqui vem proposto, efetivamente pode gerar uma distorção em que situações que não seriam justificativas desse apoio poderem ser tratadas como aquelas em que é manifesto, que é o caso em que importa transporte aéreo, quase certeza, ou transporte marítimo, mas à partida transporte aéreo, porque, enfim, sob um caso de disrupção, mas aguardaria sempre pelo transporte aéreo, que tem custos substancialmente mais elevados e uma estrutura de transporte completamente diferente. Portanto, é a razão pela qual não podemos ou não acompanharemos as propostas do LIVRE como vêm formuladas, dando nota de que não nos chocaria se houvesse aqui uma avaliação em termos de quilómetros ou de distância, mas que também teria que se fazer esse juízo sobre qual é que é essa distância e quais é que são esses critérios, algo que não estamos neste momento em condições de o fazer para uma votação que vamos fazer agora. Ou seja, naturalmente, se houvesse essa vontade, ela teria que ser ponderada. Portanto, eu queria só deixar esta nota da razão pela qual não é possível acompanhar a proposta apresentada. Portanto, não percebemos a bondade da mesma, percebemos a questão relativamente aos custos, não nos parece que seja boa porque reembolsa mais do que é justo e com um critério que não parece o melhor.
Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Secundando essa última intervenção do deputado Pedro Delgado Alves, de facto há aqui este aspecto que é substancialmente diferente. Nós estamos a falar de uma solução para custos de transporte aéreo, porque o transporte marítimo nem se aplica nessas circunstâncias, e que são substancialmente diferentes e muito mais relevantes. E depois há esta questão do critério que iria introduzir com esta arbitrariedade de aplicação, conforme proposto pelo LIVRE, uma situação que, no limite, até torna desigual aquilo que nós pretendemos trazer alguma justiça no tratamento relativo. E, desse ponto de vista, naturalmente, também não podemos acompanhar estas propostas nestes termos e, não querendo, evidentemente, introduzir nenhuma perturbação à condução dos trabalhos, eu tomo a ousadia de propor à mesa que, nesta circunstância, possamos votar os artigos da proposta do PSD e desse ponto de vista, resolvermos a matéria, se assim for o entendimento da mesa, com o devido respeito, que é muito, e que este contributo foi no sentido de agilizar os trabalhos. Muito obrigado.
Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, relativamente à proposta do PSD, ela foi já debatida e, portanto, penso que traduz um entendimento que foi manifestamente consensual na discussão que houve. Agora, percebendo a bondade de propostas adicionais que foram feitas nesta matéria, eu creio que nós temos que refletir sobre o seguinte. É que uma coisa é tratarmos uma situação excepcional, como aqui foi dito, que envolve o transporte através de um meio que não é um meio comum, vamos dizer assim, que é o avião ou o barco, porque não há uma alternativa a essa situação. Mais delicado é admitir que, em geral, as pessoas que estão em determinados estabelecimentos prisionais mais longe ou mais perto da sua origem, da sua residência, vamos dizer assim por simplificação, têm direito a algum tipo de compensação ainda nestas matérias. Porque se nós fizermos isso, aquilo que estamos a dizer a seguir, basicamente, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é dizer que alguém que está preso, está detido, tem um direito a ficar perto da sua residência. Um direito que, não sendo cumprido, porque não é possível, já não implica, se calhar, uma compensação, implica uma indemnização. Portanto, eu teria todo o cuidado na formulação daquilo que estamos a fazer. Parece-me que o consenso atingido relativamente à proposta do PSD é aquele onde podemos fincar o pé nesta altura, e teria, de facto, muito cuidado, porque não creio que estejamos em condições de dizer aqui que a população prisional, por natureza, desejavelmente sim, mas por natureza, tem um direito a ficar próximo, e já agora, passo seguinte adicional seria quais os quilómetros, o que é aceitável, o que é que não é aceitável. Portanto, eu creio que é uma porta que, nesta altura, não estamos em condições de abrir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou aqui colocar duas questões. Nós podemos fazer isto de uma forma ou o seu contrário. Quer dizer, podemos fazer a votação do projeto do PSD prejudicando todas as outras. Podemos votar os artigos propostos com alteração e depois a seguir ficarem também não aprovados. Ponho à consideração, parece-me que seria melhor votar a proposta do PSD e prejudicaria todas as restantes votações. Há aqui só uma questão que me levanta alguma dúvida e que eu ponho à consideração também dos deputados. É que o Bloco também altera a lei tutelar educativa, coisa que não consta no projeto do PSD. altera a lei tutelar educativa na sequência de uma alteração que é feita num pedido no regulamento, no artigo, já não me recordo qual é, é um aditamento ao 4. Eu vou optar para não haver, para haver uma lisura no procedimento legislativo, vou optar por vou separar, vou votar esta alteração. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecendo o seu alerta, que é pertinente, a nossa proposta já contempla estes comentários, essas alterações e regulamentos que são do próprio Conselho Superior de Magistratura e que de resto estavam na proposta do Bloco. Portanto,
pronto, ficará também prejudicada.
Isso,
pronto.
Mesmo, isso,
ok. Muito obrigado. Sim, então está tudo de acordo. Vamos, sim, vamos votar a proposta de substituição do projeto de lei 129 do PSD. Vamos votar em bloco. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas, à exceção do Chega, que se absteve. Dedicado as restantes votações. Vamos passar ao... Que é a discussão do projeto de resolução do Bloco, que recomenda ao Governo a desclassificação e divulgação do programa Recrutamento e Erradicação de Extremistas no Território. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Sr. Presidente, atendendo ao facto desta reunião ter de terminar nos próximos 13 minutos, serei de facto muito sucinto. É de conhecimento público que a Direção Nacional da Polícia Judiciária solicitou a desclassificação deste mesmo documento para tornar mais eficaz o combate aos fenómenos de radicalização e de extremismo em território nacional, entendendo que esse relatório pode ajudar, se me for permitido continuar a fazer a intervenção, pode ajudar à consciencialização da sociedade civil, ao trabalho académico, mesmo ao trabalho de outras forças e serviços de segurança. Nós temos a plena consciência que um relatório desta natureza pode conter informação que deve manter-se como reservada. Tivemos a preocupação de o deixar evidente na exposição de motivos. Portanto, a versão que é produzida e apreciada no âmbito do sistema de segurança interno pode não coincidir com a versão a ser divulgada ao público geral. Creio que isso resolve os problemas de segurança nacional que podem, à partida, ser identificados. E produz o efeito que é pretendido, que é divulgar à comunidade informação sobre estes fenómenos que são preocupantes e infelizmente crescentes, para ajudar a todas as instituições a combatê-lo de forma mais eficaz, e é esse o propósito deste mesmo projeto de resolução. Também em audiência regimental tivemos o cuidado de perguntar à Sra. Ministra da Justiça se só poria a tal divulgação. Ela disse, a Sra. Ministra disse a todos os membros da Comissão que não, que era favorável à divulgação de informação, estando evidentemente salvaguardada toda a matéria que deve ser reservada por razão de segurança nacional. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo... Sr. Deputado, desculpe, não ouvi. António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeira questão, nós concordamos no essencial com o projeto de resolução do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. Há duas precisões relevantes que eu peço ao Bloco que tenha atenção, porque o programa não se chama Programa de Recrutamento e Radicalização de Extremistas no Território, mas chama-se Plano de Ação de Prevenção da Radicalização dos Extremismos Violentos e do Recrutamento para o Terrorismo. E, portanto, onde está ao longo do texto o PRET referenciado não é território, é terrorismo. Essa é uma questão. A segunda questão tem a ver já com a matéria de fundo. Nós concordamos com esta questão que é proposta de ser desclassificada parcialmente o documento. O documento tem quatro partes, essencialmente. Tem uma nota justificativa que tem um princípio de estratégia, tem um conjunto de princípios que norteiam a atividade e que vai ao encontro daquilo que o Bloco nos propõe, que é que seja dado conhecimento à pluralidade dos cidadãos, que há um conjunto de ações que devem ser tomadas para a prevenção do terrorismo, principalmente no espaço de radicalização dos jovens, e temos bem a consciência daquele exemplo que aqui é dado do jovem de Santa Maria da Feira, o célebre Mikaze, que conseguiu convencer alguns jovens a praticar atos de terrorismo, até nomeadamente no Brasil, em São Paulo, em que houve um suicídio por força das intervenções, e portanto concordamos não só com esta perspectiva, como a perspectiva pública que a Polícia Judiciária tem. E creio bem que todas as forças e serviços de segurança neste momento têm esta noção. Aliás, na próxima sexta-feira haverá uma reunião da UCAT exatamente para discutir esta questão, para poderem eventualmente também desclassificar o documento nesta lógica, e concordamos ainda que, e naturalmente, que tudo o que diga respeito a ações específicas concretas por parte dos órgãos, das forças e serviços de segurança, não sejam expostas, não sejam postas em causa, porque perderíamos aqui a lógica de funcionamento e os objetivos do próprio projeto. E por isso, propomos, não mexemos na parte expositiva, com exceção daquelas questões que os referi, e no último parágrafo da segunda página, onde diz desclassificação, nós propomos um inciso parcial, portanto, que se mantenha a desclassificação da parte inicial, daquelas duas primeiras partes que referi, relativamente à nota justificativa e aos princípios, mas propomos também que a parte resolutiva tenha um outro teor, onde dê mais enfoque nesta questão de precaução de não divulgar matéria que possa servir o propósito contrário, ou seja, dar conhecimento a todos aqueles que são agentes que podem pôr em causa a eficácia dos serviços. E, portanto, temos uma proposta alternativa que não vai muito longe daquela que nos foi aqui proposta, mas que, e admito que a redação possa não ser perfeita porque foi feita em cima da hora, mas que no fundo diz o seguinte, e vou ler com devagar para que se possa apreender, proceder à divulgação parcial e subsequente divulgação pública do PRET no que respeita à nota justificativa e princípios gerais nele constantes, mantendo desclassificadas as matérias referentes ao envolvimento das entidades e ações específicas das matérias constantes do programa, de onde possam resultar o comprometimento de questões relativas à segurança operacional das forças e serviços de segurança, salvaguardando os objetivos do PRET, que não podem ser do domínio público. Era esta a proposta alternativa, portanto, volto a dizer, concordamos com a situação da desclassificação deste documento, que até durante muito tempo foi de domínio público e só recentemente foi proposta a respectiva classificação, mas há matéria aqui que merece continuar a ser de natureza confidencial naquilo que diz respeito precisamente à prevenção da segurança pública e das ações das forças e serviços de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Revisar que, portanto, o texto for substituído, terá que ser substituído hoje. Suspendemos a discussão para a votação na próxima, conforme é uma das tais chatices, entre aspas, regimentais do 128, número 2, tem 48. Portanto, não vai no próximo guião, só irá no outro seguinte. Mas faz... tem a palavra, Sr. Deputado Fábio Figueira. Pediu a palavra. Pedro Delgado Alves tinha pedido antes, não se importa, Sr. Deputado, depois terminará por si, uma vez que é o proponente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar às notas já deixadas. Eu acho que é prudente as sugestões que o PSD formula na redação e nos acertos propostos. Deixava só uma nota à margem deste tema e que tem a ver com o manuseio de matérias classificadas, matéria sobre a qual estamos a continuar a não regular e a não resolver este problema. Ou seja, dava só o seguinte, porque, por exemplo, no que respeita ao acesso do Parlamento a esta informação, era relevante termos canais claros sobre como é que o Parlamento acede a uma matéria classificada, designadamente a necessidade dos próprios deputados serem credenciados para manusear informação classificada. E, portanto, é um assunto que permanece no ar. Ou seja, nós não sabemos se o mero facto de ser titulado este órgão de soberania nos deveria dar acesso imediatamente à matéria classificada. Pessoalmente, acho que não. Acho que as pessoas têm que ser credenciadas para poderem manusear. Não é o que está em discussão aqui, porque, obviamente, o que está aqui em causa é desclassificação, sempre que for desclassificável, parcialmente, expurgando-se os elementos sensíveis e sendo só parcial. Portanto, aqui não suscita dúvidas, mas reitero que temos esta, se quisermos, esta pendência. Pode ser que nesta legislatura se consiga, de facto, voltar a olhar para o regime das matérias classificadas, que desde 88 precisa de obras.
Deputado António Rodrigues.
A permissão do Bloco é apenas para dizer que concordo integralmente com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado disse, e nomeadamente em relação a este documento. Este documento existe desde 2017, só chegou ao conhecimento do Parlamento em 2021. E, portanto, houve todo um período de 4 anos que ninguém pôde escrutinar este documento em termos parlamentares, sendo que, compreendo, aceito e sublinho e subscrevo aquilo que é o acesso a este documento no que diz respeito à parte da classificação, que é obviamente que para se ter acesso a ela, ou é uma entidade que especificamente trata destas matérias, como poderia ser, por exemplo, a entidade de segredo de Estado ou um qualquer conselho de fiscalização de serviços de informações, como já aconteceu no passado, mas que para ter acesso a informações, os deputados que o fizessem teriam que ser previamente credenciados para esse efeito.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Sr. Presidente, era para dar a nossa concordância às propostas de alteração feitas pelo Sr. Deputado António Rodrigues e, sendo a leitura do regimento a que a Sra. Presidente faz, pergunto se não podia ser ultrapassada com a anuência de todos os deputados da Comissão. Não pode. Então, não podendo.
Posso, é só.
Especialista em a lei é dura, mas é a lei. Que vai dar já a vida não, a explicação. Sim,
não, é que o ponto é que nós não estamos
com boas as suas palavras.
Nós não estamos a fazer uma votação na especialidade. Ele ainda tem que ir. Ele é discutido em plenário. Ou seja, nós na Comissão podíamos prescindir, mas terão que votá-lo aos outros deputados que não são membros da Comissão, porque ela é votada em plenário e que tem que ter conhecimento da mesma.
Portanto, ficará de uma forma absolutamente intocável e limpinha. Vamos suspender, faz a alteração, vota-se na próxima semana, vai no guião desta sexta ao 8 só, é o único senão, mas é assim. Não há outra volta a dar. Mas, por muito boa vontade que a gente tenha, ninguém quer estar aqui com isto, mas alterando terá que ser assim. Mas tem mesmo que ser alterado, uma vez que tem algumas falhas, eu mesmo tenho aquelas imprecisões, não é,
quanto ao nome. Certamente vai formalizar as propostas de alteração que fez em sede plenária da Comissão.
E tem que mandar por e-mail. Tem que mandar por e-mail.
Exatamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pediu alguém? Pronto. Neste caso... Eu, a partir de agora, eu vou interromper a reunião a partir de agora e adiar os pontos subsequentes para a próxima, porque estamos em cima da hora da regimental e o que não se discutiu ficará para a próxima reunião. E, portanto, dão-se em efeito o ponto 8, a partir do ponto 6 ao ponto 8. Ficará, então, para a próxima reunião. E damos agora um intervalinho e vamos colocar o Sr. Ministro para a regimental. Eu aviso que não iniciarei esta reunião regimental, será o Sr. Deputado André Rijo, uma vez que tenho conferência de presidentes que o Sr. Presidente da Assembleia teve a bondade de marcar para a mesma hora da reunião da Comissão e com uma regimental em cima. Portanto, eu retomarei assim que possível a nossa reunião.